Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler os versos, entre os versos, ou os versos que estão entre o 16 e o 20. Marcos 15, de 16 a 20. Diz assim a palavra de Deus: os soldados levaram-no então para dentro do palácio, que é o pretório, e convocaram todo o destacamento de soldados. Vestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam feito. E começaram a saudá-lo: viva o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com um bordão, cuspiam-lhe e de joelhos adoravam-no. Depois de zombarem dele, desse modo, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe roupas, então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Nós temos já há vários meses pregado no Evangelho de Marcos uma série de mensagens intitulada O Reino em Movimento. O motivo pelo qual intitulamos a série O Reino em Movimento é porque o Evangelho de Marcos traz o Evangelho do Reino, pregado pelos apóstolos, registrado nos Evangelhos, não só de Marcos, e encarnado em Jesus Cristo. Jesus anuncia a chegada do Reino, sendo ele mesmo o Rei. Também é o reino em movimento, porque o Evangelho de Marcos é o evangelho em que Jesus mais se movimenta. Ele está o tempo todo andando, o tempo todo fazendo milagre, o tempo todo fazendo acontecer, com sinais, com atos sobrenaturais. E não tanto as palavras, como nós encontramos no Evangelho de Mateus, com os discursos de Jesus, ou no Evangelho de Lucas, com as famosas parábolas de Lucas, mas um evangelho mais prático. E também é o reino em movimento, porque também nos ensina a, vivendo o reino de Deus, estarmos em movimento segundo o reino de Deus. Porque o reino de Deus está num movimento anunciado desde a intervenção de Deus na história, a partir do chamado de Abraão, mas de maneira especial, destacada em Jesus Cristo e na descida do Espírito Santo no Pentecostes. Um movimento do reino do céu para a terra. O reino de Deus, chamado assim em Marcos, o reino dos céus, chamado assim em Mateus, é o reino que desce dos céus para a terra. No mesmo movimento que em Apocalipse capítulo 21 a cidade santa faz. A cidade do rei que desce do céu para a terra. Esse é o movimento de reconciliação de Deus. Homens separados no seu mundo distante de Deus, encontram em Jesus Cristo o caminho pelo qual entram na presença de Deus, mas também o caminho pelo qual a presença de Deus entra na terra. Invade a nossa realidade. Este é o reino em movimento que se movimenta da parte de Deus em direção aos homens. Esse é o reino em movimento que se movimenta de dentro de nós em direção aos perdidos. É o reino em movimento que se movimenta das nossas relações em direção às relações rompidas do mundo. É o movimento reconciliatório de Deus com Ele mesmo e entre todos os homens. E o reino tem um rei. E o rei é Jesus. E nós chegamos então hoje ao final dessa série, ao final dessa jornada pelo livro de Marcos. E encontramos essa cena. A cena que precede a crucificação de Jesus, mas que, ironicamente, é a única coroação em vida, ou melhor, a única coroação em carne que Jesus recebe dos seres humanos. A coroação da coroa de espinhos. E isso é algo bastante significativo. Jesus, nestes versos que nós lemos, é coroado pelos homens com uma coroa de espinhos. Sobre ele é posto um manto de púrpura, à semelhança dos nobres e dos reis. se lhe dá uma vara à semelhança de um cetro. E os homens o golpeiam e o adoram. Zombam e celebram, dizendo: o rei, viva o rei dos judeus. Jesus é levado, coroado por espinhos até a cruz. Cruz que traz a inscrição: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. O rei dos judeus. A inscrição sobre a cruz de Cristo. Como se tivesse aquela cruz guardada para o rei. O lugar do rei é essa cruz. O lugar do rei é o trono. E o trono de Cristo era a cruz. E há duas maneiras de nós vermos essa cena. Há a maneira de olharmos para ela como soldado romano. O soldado romano via ali um louco. Um louco carpinteiro nazareno, que andou com um monte de pé rapado e pecador, dizendo que era rei, que era o Messias, que veio chamar um povo, que veio salvar os judeus. Um louco que entra em Jerusalém e é saudado por um povo de loucos, uma multidão de loucos, que olha para um homem num jumento, onde já se viu um rei andando num jumentinho, e saúda como sendo ele o rei dos judeus. Uma cena que para os olhos dos soldados romanos, que para Pilatos, que para os senhores do templo, que para todo mundo era loucura, era vergonha, era digno de escárnio. Jesus é coroado por zombaria por esses soldados. Você não é o rei? Toma aí sua coroa. E uma maneira de olhar é essa. Jesus era este louco que merece ser zombado. Mas há uma outra maneira de olhar, e é a maneira da fé, e a nossa maneira de olhar. Que Jesus estava de fato sendo coroado na cruz, porque de fato ali o reino estava sendo estabelecido. De fato passava por aquela cruz o reino. E nós vamos entender por quê. Por que é que a cruz é o trono de Cristo? E por que é que o reino de Jesus começa a partir da cruz de Cristo? O mundo já viu muitos reis, e o mundo na época de Jesus já tinha visto muitos reis. Muitos reis. Reis muito poderosos. Os Césares romanos, os imperadores romanos eram reis muito poderosos. Monarcas muito poderosos. Mas antes destes imperadores já tinha-se visto Alexandre, o Grande, um rei muito poderoso, que conquistou um grande território. Reis persas, que conquistaram grandes territórios. Ciro, Xerxes, Dario. Reis de grandes impérios. Os faraós egípcios, vistos como deuses, e que dominavam um grande império. E todos esses reis demonstraram para toda a humanidade o que era ser um rei. Assim como também os reis do povo de Israel, alguns grandes reis, dentre eles o mais destacado, Davi, um grande rei, vencedor dos inimigos, conquistador de terras, defensor da cidade santa e do povo de Deus. Mas todos estes reis, que pareciam poderosíssimos, vencedores de tudo, todos estes reis eram reinados por uma outra força muito mais poderosa e da qual nenhum deles conseguiu escapar. Todos esses reis foram reinados pela morte. Todos estes reis foram reinados pela morte. Todos estes reis viveram, tiveram grandes impérios, mas um dia a morte os igualou a todos os seus súditos que também morriam e morreram. Todos eles. E não só foram reinados pela morte porque morreram, mas foram reinados pela morte porque a sua vida era também regida pela morte. Porque a palavra de Deus nos explica que a morte vem do pecado.
que ela é o salário do pecado. E que o pecado é essa rebeldia para com Deus, essa separação para com Deus, esse virar as costas para Deus. Homens que viram as costas para Deus pecam e não conseguem vencer o pecado, mas o tempo todo estão sendo reinados pelo pecado. O pecado e a morte são os grandes reis que reinaram sobre toda a humanidade. O pecado e a morte ditaram muitas das relações humanas. É muito interessante que o mundo, tentando explicar a existência sem Deus, a ciência tentando explicar a existência sem Deus, coloca na conta da luta pela sobrevivência toda a transformação dos seres vivos. É mais ou menos essa a ideia do evolucionismo, né? É porque os seres vivos lutam pela sobrevivência que as transformações acontecem. Ou melhor, que elas se mantêm, não que elas acontecem, mas que são selecionadas de maneira natural. O mais apto continua vivo. O menos apto morre. E essa aptidão é testada muitas vezes nas disputas de uma espécie com a outra, na tentativa de um vencer o outro, de um dominar o outro, de um devorar o outro. E eu acho muito interessante que alguns cientistas contemporâneos tentam explicar toda a existência a partir da evolução. E tentam explicar como até a nossa própria moral veio da evolução. E tentam dizer por que que nós aprendemos a mentir e por que que de repente a gente achou que era melhor viver em comunidade ao invés de um disputar comida com o outro. Por que que a gente tem esse sentimento a partir da evolução? Eles tentam explicar tudo o que é comportamental a partir de um pensamento evolucionista. Isso é tentar explicar a natureza, ou melhor, a vida humana a partir da ideia de sobrevivência. Eu não sou cientista, eu não estou em condições de dizer se cientificamente isso está certo ou está errado. Mas sendo crente no Senhor Jesus Cristo e tendo aprendido da palavra de Deus que essa vida separada de Deus, que os homens vivem no pecado, não é toda a vida, eu entendo que eu não devo ser regido pelo sentimento de sobrevivência ou da morte. Porque aquele que vive para sempre morreu por mim. Ele não seguiu um instinto de sobrevivência, ele se entregou à morte por mim. Todos os reis de toda a história da humanidade foram reinados pela morte. Todos os homens de todos os tempos foram reinados pela morte. Todos eles. E de repente, Jesus vem. E Jesus é coroado. E Jesus é coroado e levado à cruz. E é crucificado. E morre. E nós aprendemos que para um rei assumir um trono, o rei vigente deve morrer. Nós aprendemos que para um herdeiro assumir um trono, quem está reinando deve morrer. Jesus Cristo na cruz matou a morte que reinava. E assumiu o trono da existência humana. Jesus Cristo na cruz matou a morte que reinava. E agora a morte não reina mais. Quem reina é Jesus. É isso que está acontecendo aqui. Para estes soldados, eles estão zombando de um louco. Para nós, eles estão conduzindo o nosso rei ao seu trono, onde ele será coroado e vencerá a morte. E é isso que acontece. Jesus morre, entrega o seu espírito, é sepultado, ressurge 3 dias depois. E quando Jesus ressurge e aparece aos discípulos, de repente um fato novo se estabeleceu. Não é mais agora a história de todos aqueles grandes reis que viveram e morreram. E também não é mais a história daqueles que morreram e foram ressuscitados por Jesus, como Lázaro. Como aquela menina que Jesus ressuscitou e disse que estava dormindo. Não é mais essa história que está acontecendo. O que está acontecendo é que Jesus venceu a morte, apareceu aos discípulos e disse: eu vou embora, eu não vou morrer mais. Porque Lázaro, não sei se você sabe, morreu depois. Essa menina ressuscitada por Jesus morreu depois. Todos os ressurretos escritos na Bíblia morreram depois. Eles não ficaram vivos para sempre. Eles morreram no momento. Mas Jesus ressuscitou.
se apresentou aos discípulos e subiu aos céus. E disse antes de subir, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O reino é meu. Na cruz Jesus matou a morte. Ou como alguns dizem, a cruz é a morte da morte na morte de Cristo. É a morte da morte na morte de Cristo. Onde está, ó morte, a sua vitória? Não tem mais vitória. Então agora, em Jesus Cristo, nós vivemos uma vida que não é mais pautada pela morte. E isso é muito interessante. E este é o reino de Deus em nós. E é este novo reino que Deus nos conduz em Jesus Cristo. É para este novo reino. Que novo reino é esse? Este novo reino é um reino absolutamente diferente do antigo reino. A palavra de Deus compara, por exemplo, o novo reino com o reino antigo, dizendo que o reino antigo era o reino das trevas, era o império das trevas. Mas o novo reino é o reino do Filho do seu amor, no qual temos perdão dos pecados. A morte de Cristo nos tira do reino da morte para o reino da vida. A morte de Cristo nos ressuscita de uma vida morta, porque era isso que nós tínhamos. Os seres humanos vivendo e observando no final da sua vida a morte, o vazio, eram inundados por esse sentimento de morte e viviam na disputa pela sobrevivência uns com os outros. Mas agora, vendo que Jesus não só prometeu uma vida eterna, mas entrou na vida eterna, não só disse que para além da morte tem alguma coisa, mas provou, mas morreu, ressuscitou e se demonstrou. Os discípulos, de repente, se viam obrigados a viver uma vida completamente diferente. E isso é uma coisa muito maravilhosa. Porque a gente não consegue conceber uma existência sem morte. Você já tentou pensar isso? Já tentou pensar no céu? Esses dias eu estava pensando no céu. E como é difícil pensar no céu? Como é difícil pensar? A gente às vezes pensa no céu e a gente começa a tentar, né, descobrir o que vai ter no céu. O que vai ter de bom no céu, né? Tinha uma época que eu enfiei na cabeça que no céu a gente ia voar. Eu não sei por quê, porque eu tenho medo de altura. Mas eu enfiei isso na cabeça. No céu a gente vai sair voando. A gente vai voar. Não sei, talvez. Vai saber. Já vi gente perguntando se no céu vai ter piscina, né? Porque lá em Apocalipse 21 fala que o mar já não existe. A pessoa gosta de praia e fala, pelo menos uma piscina vai ter para eu curtir. Isso o pessoal que não foca na comida, né? No céu vai ter churrasco, no céu vai ter... Mas a verdade é que o céu é algo muito difícil de nós imaginarmos, porque geralmente a gente tem uma imagem muito estática do céu. Isso aí está na cultura. Você pode ver várias pessoas não crentes dizendo, ah, quer saber, eu não quero ir para o céu não, eu quero ir para o inferno, porque o inferno é que vai ser agitado. Não é? Já viu gente falando isso? Eu vi outro dia alguém falando isso. Pensando quem deve estar no céu, quem deve estar no inferno, acho que eu prefiro ir para o inferno, porque vai estar todo mundo apesado lá. Eu não culpo essas pessoas, porque o problema delas é não compreender o céu, mas a gente também não compreende. E a gente toma essa esperança pela fé. Mas eu estava pensando no céu e pensando, por que é tão difícil pensar no céu? Por que a gente se apega a algumas coisas, como se lá vai ter isso, vai ter aquilo, se vai ter rua de ouro, se vai ter fruto de não sei o quê, se vai ter... Como é que vai ser a nossa casa? Como é que vai ser, a nossa organização? E a dificuldade é porque a gente acostumou com uma vida pautada pela morte, em que todo movimento é ditado pelas disputas. Pelas disputas. Não sou eu que falo isso. Não é Darwin que fala isso, que também disse, né? As disputas. Não é Marx que diz isso, porque Marx também falou. Marx falou assim, olha, toda a história do mundo é a história da luta de classes. Tudo que acontece no mundo é porque ricos e pobres estão brigando. Mas não é ele também que inventou isso. Isso aí foi percebido pelo pregador do Eclesiastes. Eclesiastes 4:4, lá está escrito. Percebi que toda obra e tudo que é feito debaixo do sol vem da inveja e da disputa entre os homens. E a gente tem essa ideia. A gente tem essa ideia. Um marxista, como Karl Marx, ou como seus descendentes ideológicos, pensa, o mundo todo é regido por essa luta entre pobres e ricos, burgueses e proletários. O mundo é regido assim. Mas quem se opõe a essa visão marxista e defende uma visão liberalista, liberal da economia, vai dizer, não, a disputa é boa.
A concorrência, a livre concorrência, a mão invisível do mercado que conduz. Onde está a semelhança dos dois? Os dois enxergam, na história do homem, a disputa. E a gente olha para o céu e vê, puxa, mas no céu a gente não vai ter essas disputas, a gente vai estar em paz. No céu a gente não vai ter falta de nada, a gente não vai precisar lutar pela nossa sobrevivência. A gente não vai precisar. No céu a gente vai estar lá diante de Deus, vai receber tudo de Deus. A gente não consegue pensar numa vida não reinada pela morte, é difícil. Aí você pensa, então por que que eu vou desenvolver alguma coisa? Por que que eu vou trabalhar? E essa é uma pergunta que eu sempre ouço. Pergunta que eu sempre ouço. No céu vai ter trabalho? Eu sempre ouço essa pergunta. No céu vai ter trabalho? Pessoal, pelo que indica, vai, viu? Já vou dizendo, adiantando para você. Porque tinha trabalho lá no Éden. E Jesus Cristo disse que o pessoal trabalhou, desenvolveu os talentos e tal, e a palavra do Senhor dos talentos lá, dos servos que desenvolveram talentos, na parábola dos talentos, é sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Então, trabalharam um pouco, vai trabalhar mais ainda. Já vou avisando, você não gosta do trabalho, pensa bem. E a gente pensa, por que que eu vou trabalhar? Se eu não preciso ganhar dinheiro, por que eu não vou morrer de fome, não vou morrer de nada, vai ter abundância de tudo? Por que que eu preciso trabalhar? Se eu não tenho que lutar pela minha sobrevivência? Se a morte não me ameaça mais, por que que eu tenho que trabalhar? Essa é uma mentalidade reinada pela morte. E é assim que a gente percebe que a gente é reinado pela morte. E você quer saber qual que é a diferença e por que que o reino de Deus é diferente? Porque a palavra de Deus nos ensina que lá na Cidade Santa, e eu estou chamando de céu, mas não vai ser no céu, pelo que a Bíblia nos ensina, vai ser uma terra transformada, uma nova terra. Não vai ser nuvenzinha, não, igual ursinhos carinhosos, não é nada disso, tá? Vai ser um lugar maravilhoso. Lá na glória, nós vamos ter diante de nós uma coisa chamada glória de Deus. Nós vamos ter a presença da glória de Deus, de uma maneira que a gente não pode conceber. E, de repente, a gente vai continuar trabalhando, mas o nosso trabalho lá não vai ser mais por disputa pela sobrevivência. O nosso trabalho lá não vai ser mais regido pela nossa vontade de vencer o outro ou vencer as circunstâncias. O nosso trabalho lá vai ser regido pela glória de Deus. O nosso trabalho lá vai ser feito, e tudo o que nós fazermos, nós vamos fazer para glorificar a Deus. Então você pensa, puxa, vai ter inovação no céu? Vai ter inovação na glória? Vão inventar coisas novas? Por que que eu vou inventar coisa nova? E aí o céu parece estático, ele vai ser igual do início ao fim. Não vai mudar nada. Não, ao fim não, porque não tem fim, então vai ser igual para sempre. Nossa, que tédio. Eu não sei se vai ter inovação, mas se tiver, vai ser inovação para a glória de Deus. Vai ser você pensando assim, puxa, tive uma ideia, vou construir uma parada diferente aqui agora. E você vai construir. E por que que você fez isso? Para a glória de Deus. E como é que a gente consegue conceber isso? A gente não consegue, então vou tentar usar uma imagem para você entender. A arte. O artista, o bom artista, ele não faz arte para concorrência. Ele faz arte pela beleza. Ele faz arte, pela beleza, por algo que ele não consegue definir, porque essa nossa separação de Deus nos deixa meio louco a respeito do que é que a gente está buscando. Por isso artistas não conseguem definir a beleza nem nada, mas eles vão lá, fazem e falam, olha que bonito. E a gente olha e fala, realmente, lindo. Essa nossa coisa de criar alguma coisa pela glória, para a glória. Todo trabalho no céu vai ser trabalho de artista, porque todo trabalho no céu não vai ser para concorrência, vai ser para a glória de Deus. E todo trabalho no céu vai ser em cooperação, juntos. Nós seremos uma coletividade de artistas. Inovadores, criativos, de tudo quanto é tipo de trabalho que vai ser arte. Eu não estou falando só de arte mesmo, né? Você, esse banco aqui, ó, esse pessoal aqui é só dos pintores, aqui só os cantores, aqui só os escultores, né? Não, não é isso. É todo tipo de arte. É todo tipo de trabalho. Tudo vai ser com a vontade de glorificar a Deus. Essa é a vida eterna, essa é a nova vida. Mas espera aí. Esse é o reino dos céus, mas espera aí. Jesus não inaugurou o reino dos céus na cruz? Não inaugurou, não trouxe aqui para a terra na cruz? Como é que eu estou esperando viver assim lá na frente? Não, você não está esperando viver assim lá na frente. Essa é a vida ressurreta que você já vive a partir de agora. A partir da cruz de Cristo, você não vive mais para sobrevivência. A partir da cruz de Cristo, você vive para a glória de Deus. Tudo que você faz é arte para Deus. Tudo que você faz é louvor para Deus. Tudo que você faz é louvor para Deus. Entendeu? É por isso que o apóstolo Paulo não vai trazer a ideia da concorrência para dentro da igreja. Ele não vai falar, irmãos, dediquem-se ao máximo, porque o que se dedica mais, Deus gosta mais. Ele não fala isso. O que ele fala? Nós somos membros uns dos outros. Quando um sofre, todo mundo sofre. A ideia não é mais a disputa, a ideia agora é da cooperação. Por isso que a cruz de Cristo sela a paz definitiva e nos traz uma nova consciência. Uma consciência que não é mais pautada pela sobrevivência, é pautada pela glória de Deus. Hoje é domingo, amanhã é segunda. E você vai trabalhar. Aí você vai acordar daquele jeito, né? Ui, segunda é complicado, né? Ainda mais que tem jogo do Brasil ainda, você vai ficar assistindo até tarde. Vai acordar cedo amanhã e pensando, nossa, mas o Neymar não merecia que eu ficasse acordado dessa hora, fala a verdade. E aí, como é que você vai trabalhar? Você vai trabalhar assim, eu preciso ir trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso me alimentar, eu preciso me sustentar? Não. Eu vou trabalhar para a glória de Deus. Eu vou trabalhar para a glória de Deus. Porque se eu for mandado embora desse emprego, eu vou ter que continuar vivendo para a glória de Deus. Minha vida não vai perder sentido porque eu perdi o emprego. Muitas vezes a gente sente que a nossa vida perdeu sentido porque a gente perdeu o emprego, não sente? Estamos reinados pela morte. Mas isso se estende para toda a vida, para todas as relações, para todas as questões. E as suas relações familiares? Ah, preciso ligar para minha mãe que faz um tempão que eu não ligo. Não. Eu demonstro amor para minha mãe, para a glória de Deus. Eu me uno em casamento, não só para vencer na vida, não só para ganhar o prazer da vida, não para me definir nessa relação, mas para que nós juntos no casamento glorifiquemos a Deus. Eu tenho filhos não só para continuar a minha vida, não pensando às vezes assim, ah, mas quando eu ficar velho, quem vai cuidar de mim? Isso não é um bom motivo para ter filho. Porque você não está criando um enfermeiro, você está tendo um filho, é bem diferente. Então o dinheiro que você vai gastar com seu filho, você guarda para contratar um bom enfermeiro quando você ficar velho, né? Que vai muito dinheiro para o filho. Não é um bom motivo, você vai ter filho para a glória de Deus. Tudo que você vai fazer vai ser para a glória de Deus. Mas a cruz de Cristo nos liberta de uma vida que busca sentido em todas essas coisas. Se você perde emprego e se sente desesperado, porque o sentido da sua vida sumiu, você não está centrado na cruz de Cristo. Se você rompe um relacionamento e se sente desesperado, sem segurança, ou sem o valor que Deus demonstrou na cruz de Cristo, sem se compreender de novo como imagem de Cristo, você não está vivendo para a glória de Deus. Você estava buscando sua validação em relacionamentos na sua vida. Você está sendo preso pelas coisas deste mundo, do reino das trevas, da morte. O cristão, ele continua fazendo tudo o que ele fazia antes, mas para a glória de Deus. Então, o que não dá para conciliar com a glória de Deus, ele não faz. O que dá para ser para a glória de Deus, ele faz. Tem uma história muito interessante na Bíblia. João Batista está pregando o evangelho. João Batista falava duro. Ele falava... Quando ele falava, o negócio era tanto que ele morreu por causa disso, porque ele não afinou para cima do Herodes, não. Foi lá, apontou o dedo na cara dele e perdeu a cabeça. João Batista pregava e mandava todo mundo se arrepender. E aí veio um monte de gente lá para ser batizado por ele. E ele batizava. E aí ele batizava. E era uma mensagem que nunca ninguém tinha ouvido, era uma mensagem completamente diferente. João Batista trazia uma mensagem maravilhosa, transformadora, as pessoas ouviam e ficavam... E ele batizava. E quando as pessoas saíam do rio, e aí conta, o evangelho conta isso, que um soldado romano sai do rio e vai lá e fala com o João Batista. Ô, João, e agora? O que eu faço? Você mandou me arrepender da minha vida? Você mandou mudar de vida? Tá bom, e agora? Como eu mudo de vida? O que eu vou ter que ser agora? O que eu faço? João Batista olha para aquele soldado e fala, ó, faz o seguinte, volta lá para a terra, não extorque ninguém, contente-se com o seu soldo. Peraí, você não vai mandar eu mudar de profissão? Você não vai mandar eu fazer outra coisa? Você não vai mandar eu viver aqui no deserto com você? Eu virar um profeta, um discípulo? Aí João Batista talvez fosse dizer, olha, mas se todo mundo virar profeta, quem é que vai ser soldado? Porque a questão é mudar quem te reina. Não é dizer que a gente precisa se separar de todas as coisas desse mundo e virar um asceta, um monge no meio do deserto. Não. É ser reinado pela vida de Jesus Cristo. É fazer tudo para a glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos capítulo 6, ele acha absurda a pergunta que ele mesmo propõe, sabendo que as pessoas iam perguntar isso para ele. Ele diz lá em Romanos capítulo 6, que diremos pois? Ele está citando um argumento de outros, não é ele que está falando isso. Que diremos pois? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quanto mais pecado, mais graça. Então vou continuar pecando para ter mais graça. E Paulo fala, isso não faz sentido. Como é que eu vou continuar vivendo por uma vida que eu já morri? Porque quando Jesus matou a morte na cruz, essa vida reinada pelo pecado e pelas disputas e pelo egoísmo, morreu. E agora eu tenho uma vida transformada e que é levada para a glória de Deus na cooperação e na reconciliação com todos os homens. Minha vida mudou, minha vida é outra coisa. E esse é o evangelho. O evangelho é vida. O evangelho não é só uma crença. Ele não é só um tipo de, uma coleção de frases que você usa para dizer qual religião você pertence. O evangelho é vida, é uma vida diferente. É uma vida em Jesus Cristo. Porque a morte que reinava não reina mais. Não reina mais. Quem reina é Jesus. E é por isso que quem ama passou da morte para a vida. Mas quem não ama ainda está na morte. Porque quem ama não tem medo da morte. Como assim quem ama não tem medo da morte? Claro, no nosso fundo, quando a gente vê uma situação de morte, a gente teme, né? Ninguém ouve um barulho durante a noite como se alguém estivesse entrando no portão de casa e fica tranquilo. Não, eu amo muito, pode entrar. Ninguém pensa isso. Claro, não é desse tipo de medo da morte que eu estou falando. Eu estou falando que quem ama não negocia uma vida pautada pelo amor por uma vida egoísta, pautada pela morte. Não negocia. Ele vive uma vida de amor até a última consequência. A última consequência é morrer pelo outro. Entendeu? E é por isso que o reino é o reino do filho do seu amor. Porque é o reino do filho que morreu por amor. É por isso que a nossa vida é transformada pela cruz. Então, hoje você ouviu isso. Aí você está igual o soldado que entrou no rio e saiu. Você fala, e agora o que eu faço? Então agora você vai trabalhar amanhã e vai trabalhar para a glória de Deus. Você vai olhar a sua vida e vai ver no que Jesus está reinando e onde ele não está reinando. Onde está reinando a sua vontade e onde está reinando Jesus. Porque até nisso, até nos desejos pecaminosos nossos, é a morte reinando sobre nós. O ateu, famoso ateu, Richard Dawkins, ele fez um debate com um professor matemático cristão. Os dois são professores de Oxford, aquela grande universidade inglesa. O Richard Dawkins é o ateu, que escreve muitos livros, dentre eles um livro chamado Deus o Delírio. Ou seja, ele está falando que Deus é um delírio. Ou seja, Richard Dawkins é um desses soldados aqui, dizendo que Jesus é um louco. Entende? E o outro, um cristão, chamado John Lennox, que diz que Jesus é o seu Senhor. Ele é o seu rei. Para um, Deus é louco. Para outro, Deus é o seu rei. E no final do debate, foi dado aos dois oportunidade de dizer alguma coisa. E Richard Dawkins, e o John Lennox, que tinha defendido suas posições com brilhantismo, com raciocínio, chega no final e fala assim, olha, eu vou dizer uma coisa, tudo isso que eu disse é verdade. E tudo isso que eu disse é verdade, porque eu creio, e eu creio que o mundo só tem salvação em Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou. Richard Dawkins olhou para ele e falou, olha, até agora nós vimos um cientista brilhante, um homem, John Lennox, matemático, maravilhoso, dizendo com grande inteligência, e agora ele diz uma bobeira dessa, que Jesus morreu e ressuscitou. É por isso que não dá para ser crente, é por isso que não dá para crer. E aí ele terminou dizendo assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou parafraseando, se você assistir no YouTube, você vai ver que é bem diferente disso, mas a ideia é essa. No final, Richard Dawkins falou, o meu objetivo com isso é te dizer uma coisa. Você só tem uma vida. E eu quero que você aproveite. Você só tem uma vida e eu quero que você aproveite. Essa é a sementinha de nós colocarmos o nosso sentido da nossa vida em qualquer coisa. Porque a gente só tem essa vida. E eu tenho que aproveitar. O que me faz feliz é beber até cair. Então eu vou aproveitar, porque eu só tenho essa vida. O que me faz feliz é sair no meio da rua e atirar nas pessoas. Então eu vou fazer isso, porque eu só tenho essa vida. E eu sei que isso vai acelerar minha morte, mas eu só tenho essa vida para viver. Uma hora eu vou ter que fazer isso. E se eu puder fugir e não morrer agora, depois eu saio na rua e mato mais gente. O que me faz feliz é subir no governo de um povo e exterminar os outros povos. O que me faz feliz é ser rico, e isso eu piso na cabeça de quem precisar. Eu só tenho uma vida, ninguém pode me culpar, eu tenho que aproveitar do jeito que eu quero. Está entendendo o problema? Mas quem é reinado por Jesus Cristo, vive aquilo que o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 4. Vive de modo digno da vocação a que foi chamado. Vive transformado por ser chamado para a salvação. Você foi chamado para a salvação. Então, você não vai viver como só quem só tem essa vida para ser satisfeito. Não, porque satisfação mesmo, de verdade, vai ser só lá no céu. E lá no céu eu vou fazer tudo para a glória de Deus. Então já começo a fazer tudo para a glória de Deus agora. Porque todas as alegrias desse mundo são incompletas, mas lá no céu eu vou ter alegria satisfeita em Deus, então eu começo a me satisfazer em Deus agora. E por isso o apóstolo Paulo escreve aos filipenses, alegrai-vos no Senhor. Não sejam reinados pela morte, como quem diz, eu só tenho uma vida para viver. Seja reinado como quem diz, eu tenho todo o tempo para além do tempo do mundo. Porque quando o mundo acabar, o tempo vai continuar e eu vou estar nele. Então eu não sou reinado pela morte. Eu não vivo egoístamente. Eu não vivo para mim primeiro. Eu olho para Jesus Cristo na cruz e falo, essa cruz é minha. Ele morreu no meu lugar. E agora eu vivo a vida que ele me deu. Esse é o reino. E hoje nós saímos daqui em movimento para trazer gente que está morta para a vida. Amém? Amém.